Gaza, a culminação de uma agenda eliminacionista de 125 anos. O genocídio em Gaza não começou em 7 de outubro de 2023, nem é uma reação a um único ato de violência. É a culminação de 125 anos de um projeto político concebido com um objetivo abertamente eliminacionista: tomar a terra da Palestina, apagar seu povo indígena e substituí-lo por uma população de colonos. Diferentemente da retórica da reconquista usada por racistas na Europa, que pelo menos alegam laços ancestrais, isso não é uma reconquista. É uma conquista por forasteiros, construída sobre a negação da própria existência do povo que pretendem deslocar. Do primeiro Congresso Sionista em 1897 às declarações de líderes israelenses ao longo de gerações, Golda Meir afirmando não existe um povo palestino, Yosef Waitz insistindo a única solução é uma Palestina sem árabes, Rafael Eitan chamando os palestinos de baratas em uma garrafa, o cerne ideológico nunca mudou. O objetivo sempre foi Eretz Israel Ashlema, a terra completa de Israel, do rio ao mar, livre de sua população nativa. Assimetria no terreno, uma guerra apenas no nome. Israel apresenta suas ações em Gaza como guerra, mas isso é uma distorção. Guerra, segundo o direito internacional, presume um conflito entre duas forças militares relativamente comparáveis. Gaza não tem nada disso. O que está se desenrolando não é combate, mas um ataque unilateral por um dos exércitos mais avançados do mundo, apoiado pelos EUA, Reino Unido e Alemanha, contra uma população civil sitiada. Desde 3 de março de 2025, Israel impôs um cerco total a Gaza, sem comida, sem água, sem medicamentos, sem combustível. A Classificação Integrada de Segurança Alimentar, IPC, declarou uma fome de estágio 5, o nível mais catastrófico, com crianças morrendo de fome diariamente. Hospitais estão em ruínas, 90% das casas destruídas e mais de 60 mil palestinos mortos desde outubro de 2023, a maioria mulheres e crianças. Isso não é proporcionalidade, é aniquilação, uma violação direta das convenções de Genebra, que proíbem punição coletiva, ataques a civis e o uso da fome como arma de guerra. Assimetria na narrativa, controlando a história. A matança é espelhada por uma guerra contra a verdade. A Unidade de Inteligência Militar de Israel 8200, grupos de lobby ocidentais como a IPAC, a ADL, a JCI 1 Watch, e guardiões da mídia, como os editores de longa data do Oriente Médio da BBC, moldaram a narrativa por décadas. Jornalistas em Gaza não são apenas danos colaterais, eles são alvos sistemáticos. Pelo menos 242 foram mortos desde outubro de 2023, a maior taxa de mortalidade de jornalistas na história registrada. Com a imprensa estrangeira em grande parte impedida de entrar em Gaza, Israel controla a lente pela qual o mundo exterior vê a destruição. Números de fontes palestinas são descartados como propaganda do Hamas, enquanto declarações militares israelenses são relatadas como fatos, criando um falso equilíbrio que apaga a escala e a intenção do massacre. O incidente da Andala em 26 de julho de 2025 é emblemático. Um navio humanitário com bandeira norueguesa, carregando médicos, parlamentares, jornalistas e fórmula infantil para crianças famintas, foi sequestrado em águas internacionais por forças israelenses, um ato flagrante de pirataria estatal sob o artigo 101 da UNCLOS. A ajuda foi confiscada, os passageiros detidos, e a fome continuou. Isso não era sobre segurança. Era sobre silenciar testemunhas e garantir que o cerco permanecesse intacto. Assimetria nas instituições, o escudo da impunidade. Até mesmo o sistema legal internacional, projetado para conter tais atrocidades, foi subvertido. Os EUA usam seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU para bloquear praticamente todas as resoluções que condenam Israel, paralisando o órgão e protegendo Israel de sanções ou aplicação da lei. Essa proteção institucional é reforçada por uma captura política aberta. Em 6 de novembro de 2024, a IPAC se vangloriou nas redes sociais que 190 de seus candidatos endossados venceram suas eleições para o Congresso dos EUA Democratas e Republicanos, para fortalecer o apoio bipartidário à relação EUA-Israel. Isso não é teoria da conspiração, é um registro público, celebrado pelo próprio lobby. O resultado é um Congresso que rotineiramente aprova bilhões em ajuda militar, ignora decisões do ICJ e se recusa a impor até mesmo as condições mais básicas do direito internacional a Israel. O Tribunal Penal Internacional, TPI, e o Tribunal Internacional de Justiça, SIJ, emitiram medidas provisórias ordenando que Israel permitisse a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Israel as ignorou sem consequências. O procurador do TPI, Karim Khan, enfrentou uma campanha de difamação e foi forçado a tirar licença. Seus deputados não buscaram mandados contra líderes israelenses por trás do atual cerco. Vários juízes do TPI e oficiais da ONU críticos a Israel foram sancionados pelos EUA. Isso não é uma falha do sistema, é o sistema, moldado para proteger um Estado da responsabilidade. Da negação verbal à erradicação física. Por mais de um século, líderes sionistas combinaram a negação verbal da existência palestina com a erradicação física no terreno. Os slogans podem ter mudado, de uma terra sem povo para um povo sem terra, a Israel tem o direito de se defender, mas o objetivo não mudou. Cada guerra, massacre e deslocamento foi mais um pedaço de terra tomado, mais um passo em direção a uma Palestina sem palestinos. Do assassinato de Jacob Israel Dayan em 1924 por se opor ao sionismo, ao massacre de Deir Yassin em 1948, ao massacre de Sabra e Shatila em 1982, à destruição do aeroporto de Gaza em 2001, e aos repetidos ataques em grande escala em Gaza no século XXI, Israel mostrou que usará todos os meios possíveis, terrorismo, limpeza étnica, guerra de cerco, para alcançar suas ambições territoriais. Conclusão: o jogo final em Gaza. O que está acontecendo em Gaza hoje não é uma ruptura com a história de Israel, é sua conclusão lógica. A agenda eliminacionista concebida em Basileia em 1897, sustentada por décadas de retórica desumanizante e violência sistêmica, alcançou seu estágio mais descarado. Gaza não é um campo de batalha. É o caso de teste para determinar se um Estado pode cometer genocídio à vista de todo o mundo e enfrentar nenhuma consequência real, não por falta de evidências, mas porque capturou as narrativas, paralisou as instituições e assegurou a lealdade da legislatura mais poderosa da Terra. Se o mundo permitir que isso continue, a mensagem é clara: o direito internacional é opcional, os direitos humanos são negociáveis, e o genocídio pode ser rebatizado como autodefesa, desde que você tenha os amigos certos nos lugares certos.